artista, transporte e mobilidade urbana de um jeito divertido.
Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Jéssica Lima, doutora em Engenharia de Transportes e criadora do Atransportista, o primeiro podcast de transporte e mobilidade urbana do Brasil. Quinzenalmente, a Transportista entrevista especialistas em diferentes áreas de estudo e regiões do país, buscando aumentar o conhecimento sobre o tema. O Atransportista já está no Instagram, Twitter e diversos agregadores de podcasts. Sigam em todas as plataformas para ter acesso a mais conteúdo. Hoje vou entrevistar a Gláucia Pereira. Gláucia é especialista em mobilidade urbana, com foco em pesquisa e dados. Ela criou a Multiplicidade Mobilidade Urbana, que vocês já podem seguir no Instagram e YouTube, uma empresa que tem como missão prover pesquisas e novos conhecimentos em mobilidade urbana, integrando pessoas e soluções. Ela é formada em Física pela USP, todo mundo que se forma em Física tem meu mais profundo respeito, e mestre em Administração também pela USP. Por 10 anos, Gláucia trabalhou na Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, CETSP, com dados de trânsito, engenharia de transportes, planejamento de transportes, pesquisa, estatísticas e simulação. Que mulher maravilhosa, né, gente? Gláucia, seja muito bem-vinda e, mais uma vez, muito obrigada por aceitar ser entrevistada no podcast A Transportista. Você é a inspiração para as mulheres atuantes na mobilidade urbana nesse país e eu estou muito feliz por tê-la aqui hoje. Vamos começar?
Vamos.
Você me comentou que assim que entrou na CET, você foi trabalhar na pesquisa de origem e destino de São Paulo. Explica um pouco para os nossos ouvintes o que é essa pesquisa e por que ela é tão importante para os estudos em mobilidade urbana.
Primeiro, Jéssica, muito obrigada pelo convite. Eu acompanho você no Instagram desde o comecinho e estou muito feliz de estar participando desse projeto de podcast sobre mobilidade urbana que está fazendo tão bem. Tive uma sorte, né? A nossa carreira é sempre muito árdua e muito difícil em muitas coisas, mas no dia que eu entrei na CET, estava tendo a pesquisa Origem e Destino de São Paulo de 2007. E essa pesquisa é uma das mais importantes em mobilidade urbana, porque ela tem realmente esse foco de coletar o dado do padrão das viagens das pessoas. E mais que isso, ela contempla o padrão de viagens da família, né? Porque a gente sabe que em mobilidade, às vezes a decisão de quem vai levar as crianças na escola, quem vai ao supermercado, como é a dinâmica da casa, a mobilidade ela é afetada pelas atividades da família. Então, a pesquisa Origem e Destino, ela vem com essa importância, uma pesquisa que tem uma metodologia que mais ou menos da década de 40, que ela vem sendo construída ao redor do mundo, e ela já vem com essa ideia de dividir as cidades em pedacinhos, que são as zonas de zonas origem e destino, e fazer esse mapeamento dessas famílias. Ela é uma pesquisa geralmente muito cara de se fazer nos moldes tradicionais, e ela tem então esse formato dela serve para os modelos de análise de planejamento de transportes, modelos de uso do solo, modelos de simulação. Então, quando você coleta dados de uma pesquisa origem-destino, você já tem todo um arcabouço por trás de softwares e de treinamento, muitas que já são voltados para isso. Então, na academia, por exemplo, na área de engenharia de transportes, quem estuda isso já formata as pesquisas que quer fazer baseado nos dados que a pesquisa origem-destino dá. Então, uma combinação de peças que se encaixam para você conseguir ler esses dados, né? Ela é um tipo de pesquisa que é uma pesquisa revelada, ou seja, ela mapeia o que as pessoas fizeram e não o que elas desejam fazer. Ela tira uma foto daquele momento, né? E ela serve para isso. É importante dizer da pesquisa origem-destino que ela não é obrigatória, assim. É claro que é possível fazer planejamento urbano sem ela, mas é mais difícil. Mas, por exemplo, um caso icônico aqui no Brasil é que Curitiba fez a pesquisa origem-destino deles, a primeira que foi agora em 2012, e eles têm todo aquele histórico de fazer os ônibus, né? Tem o transporte público em Curitiba foi feito mais na base da vontade política do que na base do planejamento com dados de pesquisa origem e destino especificamente. Então é isso, assim, ela dá esse arcabouço, mas para planejar precisa ter vontade política para fazer.
Isso, exato. Enquanto você falava, eu me lembrei de uma questão que eu não coloquei no nosso roteiro, mas que eu gostaria de ter sua opinião, se você não se importasse. Eu li Durante a tese, eu li um livro chamado Justiça, Transport Justice, né? Justiça no Transporte. E ele falava muito da questão do planejamento de transporte tradicional e na questão da justiça, né, o tempo todo, e falava da questão disso tudo que você falou. Por ela ser uma pesquisa revelada e por ela mostrar os deslocamentos que são feitos, por um outro lado, ela deixa de mostrar os deslocamentos que não são feitos, mas que são desejados. E aí eu queria saber se você tem alguma opinião com relação a isso, porque nesse rol de deslocamentos que seriam desejados, mas que não são possíveis, muitas vezes estão deslocamentos de minorias, né? De pessoas com baixa renda, de mulheres que não são
De
minoria,
pessoas
mas
com
enfim.
deficiência.
Exatamente.
Então, tem isso. Ela é nessa metodologia que vem dos anos 40, anos 50. Ela é uma pesquisa, podemos dizer, até machista, assim, no sentido de ela tem aquele olhar do trabalho, da pessoa que sai do trabalho e vai para casa e faz casa-trabalho. E geralmente, ainda hoje, ela é vista, por exemplo, só entre os dias, chamados úteis, né, de segunda a sexta-feira. E a gente sabe que tem muitas viagens que as pessoas gostariam de fazer a lazer e não conseguem fazer, ou porque não tem a oferta de linhas de ônibus naquele momento que elas querem fazer, né? Então, tem muitas cidades no Brasil que os ônibus não funcionam no domingo, ou algumas linhas não funcionam aos domingos. Essa pesquisa, ela não contempla as pessoas que até têm a linha de ônibus, mas não têm dinheiro para pagar o transporte. Ela é isso, se você planejar, se você fosse planejar baseado totalmente na pesquisa origem-destino, você vai reproduzir os erros do passado. Porque se a gente
Exato.
chegou até aqui excluindo pessoas, se você não tem uma visão mais macro de como a cidade acontece, de que são pessoas que usam esses sistemas de transporte, você acaba só reproduzindo os erros da cidade. Entende? Então ela tem esse caráter, sim. Ela é excludente. Inclusive, tem várias questões de exclusão em relação, por exemplo, à mobilidade a pé, né? Várias pesquisas no país não pegam todas as viagens a pé, só pegam algumas, geralmente aquelas de trabalho e escola, ou as mais longas, mas as viagens mais curtas, feitas pelas mulheres, principalmente, viagens que você vai servir alguém, enfim, servir o. Levar alguém, né, num lugar próximo ou só acompanhar, acabam não sendo contempladas nessa pesquisa. Então, ela tem esse caráter excludente.
É, exatamente, porque geralmente essas viagens mais curtas, né, essas viagens que você falou de serviço e de cuidado, são delegadas às mulheres, mães ou filhas, enfim, às vezes até noras, e muitas vezes são viagens com menos de 500 metros que aí costumam não entrar nessa pesquisa. Só para os nossos ouvintes se ambientarem um pouco melhor, que eu acho que nem todos talvez tenham um conhecimento mais aprofundado. Mas muito legal, ainda bem que a gente assim tocou também nas fraquezas da pesquisa, né? Bom, Glaucia, vamos falar agora um pouco do seu projeto. Fala para gente sobre multiplicidade e mobilidade. Eu sei que é um projeto que você começou de consultoria em dados e mobilidade. Por que você acha que é essencial tratar dados e mobilidade e que tipo de trabalho você já fez na multiplicidade?
Bom, vamos lá. A Multiplicidade, ela é uma empresa aqui em São Paulo. Ela está completando 3 anos nesse mês de maio. Ela é de 2017. E nela, no começo eu também achava que era uma empresa de consultoria, mas depois eu fui percebendo na prática que ela é uma empresa de assessoria técnica. Eu coloco a mão na massa mesmo. Eu não a, a Multiplicidade, ela faz pesquisas e análises de dados, e eu geralmente trato esses dados e ensino os clientes a tratarem junto também, né? Como é que surgiu essa vontade de montar a Multiplicidade? Os dados, eles em mobilidade, transporte, assim, eles sempre foram muito voltados só para o automóvel, voltados só para o dado de radar, coisas que você fala, mas cadê o humano em tudo isso, sabe? E durante nesse meu período na CT, eu tinha um colega que sempre falava assim: ah, dado bom é aquele que a gente tem. E essa frase sempre me incomodou muito, porque eu pensava: tá, mas e os dados que estão faltando? Quem escolheu esse dado não ser coletado? Por que que não tem dados sobre bicicleta e tem esse tanto de dados sobre automóvel? Entende? Assim, porque quando você faz pesquisa, o dado não surge do nada, né? Alguém tem que resolver coletar esse dado. E isso tudo vai muito da natureza do trabalho, dos valores das pessoas que estão coletando esse dado. Então, por exemplo, nas pesquisas de origem e destino no país hoje, Jéssica, não sei se você sabe, mas eles não coletam dado de raça. Não tem nenhuma que coletou. A mais recente, que foi do Distrito Federal de 2016, também não coletou. Então, assim, as de São Paulo nunca coletaram dado de raça. Então, assim, existe um viés na coleta de dado. Antes da análise do dado, né, que é a segunda etapa, as pesquisas que são feitas já têm esse viés, entendeu? E muitas delas, às vezes, só reforçam a cidade que já está aí. E aí eu tinha essa inquietação de fazer essa... de ter uma empresa de pesquisa que usasse a pesquisa, usasse o método científico, mas que ela fosse voltada para a mobilidade sustentável... É, com esse viés, mas com esse olhar mais humano, né? Porque é isso, assim, eu tenho uma formação em física, eu sou a pessoa do dado e do método, assim, de uma forma bem robusta, mas o dado não é frio, o dado está falando da vida das pessoas na cidade. Então, a pesquisa ela tem que ser vista dessa forma, sem ser uma pesquisa enviesada, né? Você não vai, enfim, fazer métodos científicos enviesando o método. Então, mas é possível fazer pesquisas entendendo mais a vida das pessoas, tentando ter esse olhar mais sensível do que se dá para fazer. Hoje, os principais clientes da Multiplicidade são ONGs voltadas ao desenvolvimento sustentável. Então, são ONGs que gostariam de ter um arcabouço metodológico bom para poder fazer as suas incidências políticas, né? Então, por exemplo, eu posso citar como um dos trabalhos recentes, relativamente recentes, aqui, quase um ano, de grande importância, foi a pesquisa que a Multiplicidade fez para a Aliança Bike, que é uma ONG do setor de bicicletas, onde a gente fez a pesquisa dos entregadores de aplicativo. Foi no meados do ano passado que a gente soltou essa pesquisa. Então, assim, era uma pesquisa que precisava ser feita naquele momento, né? Os entregadores de aplicativo são os entregadores ciclistas que começaram a ter um grande crescimento, principalmente nas capitais brasileiras, das empresas, né, de entrega, assim, de gerenciadas por um aplicativo. E era o momento de fazer aquela pesquisa, por quê? Porque estava num contexto de valorização da bicicleta, e a pauta da bicicleta foi tomada por essa discussão de entregadores que não tinham direitos trabalhistas, de quantas horas eles estavam trabalhando. E aí a gente falou, não, tá, então a gente tem que fazer. E o foco foi nas pessoas, nos entregadores, entendeu? Não foi algo, vamos falar com as empresas. Não, vamos entrevistar essas pessoas e saber o que elas estão achando disso tudo e como que é realmente o dia a dia delas. Então, foi uma pesquisa bem importante, assim, nesse sentido de olhar a coisa humana do que estava acontecendo. No final do ano passado também, a Multiplicidade produziu para o ITDP, que é o Instituto de Desenvolvimento de Transportes e Desenvolvimento Sustentável de Políticas Públicas, para olhar quais os dados do IBGE servem para a mobilidade urbana, saiu no boletim 5 do ITDP. Então, foi um trabalho que eu fiz, que eu gostei muito, assim, porque junta justamente essa política nacional de dados todos, e que tudo isso pode ser usado para a mobilidade. E, recentemente, agora, esse ano, agora em março, abril, a Multiplicidade soltou, junto com a Ciclocidade, que é a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, uma ferramenta no Tableau que mostra justamente a pesquisa Origem e Destino de 2017 de São Paulo. E a gente fez essa ferramenta porque, como a pesquisa é importante, a gente queria que cada vez mais as pessoas pudessem usar os dados sem necessariamente precisar mexer em programas complexos, assim, né? Que nem todo mundo sabe mexer nos programas de análise de dados. Então, foi uma forma de tornar o dado mais acessível. Ele já era, ele é publicado pela transparência, mas ele não é acessível no sentido de fácil para as pessoas mexerem. Então, a Multiplicidade fez esse trabalho junto com a Ciclocidade. E no momento, assim, coisa inédita, eu estou trabalhando numa coleta de dados sobre bicicletas elétricas para entender, junto com a Aliança Bike, para entender esse mercado e como as pessoas escolhem as bicicletas.
Excelente. Não, esse trabalho que vocês fizeram com a pesquisa AD, com o Tableau, é excelente. Eu espero que depois, né, ele reverbere e possa chegar em outras cidades também, para que todo mundo possa ter acesso aos dados de mobilidade urbana de maneira mais simples, né, sem precisar ter que mexer em ZIS, em R, enfim. É, mas uma coisa que, quando você estava falando, eu fiquei muito curiosa, foi com relação a... Eu não sabia dessa sua pesquisa com o IPDP, e eu já trabalhei um pouco os dados do censo. Na verdade, foi a minha primeira publicação no mestrado, foi um artigo que fazia justamente uma pesquisa OD para a região metropolitana de Recife, comparando com a OD antiga que a gente tinha de 97, comparando os dados do censo de 2010 com uma OD de 97, para ver as diferenças que tinham ocorrido nos deslocamentos com relação ao novo centro industrial de Suape.
Certo.
E aí a gente usava os dados do censo para aqueles dados de tempo de deslocamento ao trabalho, né? Para ver como. E dava para usar também a cidade que a pessoa morava e a cidade que a pessoa trabalhava, porque não tinha o dado do CEP do trabalho, só tinha o dado menor que se tinha, era de onde a pessoa. Acho que tinha do bairro ainda, que a pessoa morava, mas não que ela trabalhava. Aí, se você pudesse comentar mais um pouco, quais outros dados vocês encontraram que são interessantes para uso e mobilidade, eu acho que seria bem interessante para os nossos ouvintes também e para mim.
É, então, nesse trabalho, a gente mostra lá... primeiro, o censo, é importante falar que ele estava para acontecer de novo agora em 2020, mas ele foi prorrogado devido ao coronavírus, não sei se todo mundo sabendo. O censo vai ser só em agosto de 2021. Então, todo mundo que está aí olhando, que está com expectativa, né, de parar de usar os dados de 2010, não vai ter dessa vez. Então, podem continuar usando os dados de 2010, que é o que a gente tem. Tem a pesquisa da PNAD, que é a pesquisa que era a domiciliar mensal, e agora ela passou a ser o que a gente chama de PNAD contínua. E na PNAD tem algumas sugestões de como as famílias se comportam, tem a parte de gasto com transporte e tal. E além disso, no final do ano passado, saiu a POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, que já fazia 10 anos que estava sem fazer, e lá saiu detalhadamente o gasto com transporte, inclusive dividindo em transporte público, manutenção, pagamento de... quando a pessoa financia o carro, né? Então, tem um detalhamento assim enorme de gastos de transporte que é possível ver na POF. Além disso, o IBGE, ele é responsável no Brasil por acompanhar os indicadores de desenvolvimento sustentável. Então, na parte de mobilidade, você tem lá, por exemplo, a redução dos acidentes de trânsito. O dado do acidente não vem diretamente do IBGE, né? Vem do SUS, mas a projeção da população vem do IBGE. Então, para usar o indicador de mortalidade no trânsito, que é de mortos a cada 100 mil habitantes, você precisa usar as projeções do IBGE ano a ano, né? Isso está lá também. Outra pesquisa que a gente mapeou nesse boletim do ITDP foi a Munique, que é uma pesquisa das informações básicas municipais. Ela é temática a cada 2 anos, assim. E o que acontece? A Munique, ela manda o questionário para as prefeituras. Então, são as prefeituras que respondem. E lá dá para ver, por exemplo, a estrutura destinada a analisar os transportes na cidade. Então, diz lá se você tem uma secretaria municipal de transporte, se essa secretaria está dentro de outra, junto com outras secretarias, ou se nem tem secretaria de transporte. Diz também se tem gratuidade no transporte para algumas categorias de pessoas, né, idosos, estudantes. Então, a Munique, ela é bem rica nisso. Então, vale a pena dar uma olhada nesse boletim do ITDP, que relaciona todas essas pesquisas do IBGE que podem ser usadas para mobilidade urbana.
Muito bom. Vou olhar sim, com certeza, e acho que nossos ouvintes também vão dar uma olhadinha para ver o que eles podem usar. E parabéns pelo seu trabalho na multiplicidade. Eu acho que existe um campo, né? Eu acho que a gente precisa mudar, assim, precisa ter pessoas pensando justamente o que você está se propondo a fazer, pensando o que a gente vem fazendo um planejamento que é da década de 40 há um tempo, sem modificações. Então, o que é que precisa modificar para justamente que as pessoas que foram historicamente excluídas não sejam mais excluídas, que a gente também possa pensar na mobilidade dessas pessoas. Bom, Glaucia, então, continuando com esse nosso papo, qual você acha que é a principal barreira hoje para que as cidades usem dados para tomada de decisão sobre transporte e mobilidade?
Bom, achei ótima essa pergunta. Acho que a gente dá para dividir em duas coisas. Primeiro, a parte da vontade política mesmo, né? Falta vontade e tradição de se tomar decisão baseada em dados, né? Agora, com essa crise do novo coronavírus, a gente viu como as prefeituras e os estados ficam perdidos em relação a que dados usar e qual é a fonte de dado que eles vão se basear. Acho que aí vem, e aí por outro lado tem a parte tecnológica que gera uma barreira, porque muitos dados, como a gente estava falando, são dados parciais, né? Se você, por exemplo, vai usar dados de radar, primeiro que você já está usando dado com foco no veículo e não nas pessoas. Acho que se fosse, Jéssica, para dizer qual é o grande motivo, acho que era esse. Focar os dados nos veículos e não nas pessoas. E aí, deixa as decisões bastante ruins, né? Porque as pessoas não são os veículos que elas estão usando. A gente sabe que o transporte ele é uma demanda derivada. Então, as pessoas se deslocam porque elas precisam fazer alguma coisa e elas vão fazer essa coisa independentemente do modo de transporte que elas estão usando. Então, tem essa tendência aí de usar só dados eletrônicos, ou, por exemplo, usar só dados de bilhetagem eletrônica. No caso, aqui em São Paulo, chama bilhete único. Em vários lugares do país tem outros nomes, mas é o cartão do transporte, né? O cartão eletrônico. O que acontece? Quando você usa dados só do cartão eletrônico, você está deixando de fora pessoas que não têm esse cartão eletrônico. Podem ser pessoas, por exemplo, que recebem o dinheiro por dia, né? Pessoas que fazem trabalhos, vamos generalizar aqui, como diaristas, pessoas que recebem o dinheiro em espécie, né, e não carregam os cartões, pagam tudo em espécie, de novo, aquela coisa de reproduzir o status que já está aí. E aí tem uma outra barreira que vem acontecendo nos últimos anos, que os governantes acham que precisam investir em sistemas muito caros, em sistemas de big data e análise de dados caros, e nisso, por trás, tem um mercado de empresas que oferecem esse serviço, e isso faz com que as coisas fiquem demoradas, como se os sistemas geralmente não são de dados abertos, são dados fechados, que só a empresa vai conseguir tratar esses dados, e aí a coisa vai ficando bastante engessada. Por exemplo, agora no coronavírus, a gente viu a questão da pouca flexibilidade dos contratos de ônibus. É muito difícil tomar decisão quando os empresários de ônibus estão com foco só em manter o transporte lotado, porque é assim que a conta deles se paga, né? Porque na grande parte do país, o sistema de ônibus é pago por passageiro transportado e a conta só fecha se o transporte estiver lotado. Então, é muito difícil tomar decisão baseada em dado quando você tem todos esses fatores e interesses que não são necessariamente o público, né? O público final. A satisfação do público final e o serviço bem prestado para o público final.
Com certeza. Eu concordo plenamente com o que você falou e eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente precisa focar nas pessoas. Enfim, porque é um carro geralmente transporte.
Pode falar. Deixa eu complementar. E nisso entra a falta de dados da mobilidade ativa, né? Então, assim, as prefeituras têm quase nada de dado em relação a transporte de pedestres, a ocupação das calçadas, linhas de desejo de pedestres. Então, assim, toda a parte da mobilidade ativa, que são pessoas que não estão andando por aí com uma plaquinha, ela fica totalmente prejudicada quando você tem uma visão que tudo tem que ser eletrônico, né? Aí, o que acontece? O dado ele pode ser gerado ou por uma pesquisa inédita feita com essa função, ou seja, coletar um dado primário, ou usar dados de sistemas eletrônicos, que são os dados secundários. O que eu vejo hoje é um foco muito grande nesses dados secundários, mas que esses dados secundários, por serem secundários, né, gerados de por outros motivos, eles não respondem às questões que a gente faz. Então aí cria esse conflito. Você quer tomar decisão baseada num dado, mas que esse dado não necessariamente foi coletado para aquilo. E aí geram esses ruídos e essa falta e essas barreiras, né, para tomar essa decisão.
Justamente, né? Uma coisa é você ter dados que são, por exemplo, como você falou, privados, fornecidos por uma companhia de celular, por uma empresa de cartão de crédito, mas que na verdade essa empresa ela não gerou esse dado para ser usado como fonte de dado de mobilidade. E é isso que eu entendi que você está querendo dizer, né? Que as prefeituras hoje em dia têm focado muito na questão do Big Data, tentando usar esses novos elementos, e que a gente precisa, de fato, aplicar questionário para tentar entender melhor o comportamento, de fato, das pessoas, os desejos e anseios, para que elas possam atingir as atividades, como você bem colocou, né? Que o transporte, ninguém... Apesar das pessoas, quando a gente vai caminhar, vai em algum lugar caminhando de bicicleta, comigo acontece muito isso. Eu estou indo de bicicleta para algum lugar, as pessoas dizem, você está indo passear? Não, não estou indo passear, eu estou indo resolver alguma coisa, só que eu estou indo de bicicleta porque é meu meio de transporte. Sim, mas as pessoas exatamente. Ainda têm dificuldade de ver isso.
Exatamente. Mesmo que você tenha escolhido a bicicleta no rol das vantagens da bicicleta, por ela também te proporcionar um exercício físico, você não está saindo para fazer o exercício físico ou passear. Você está indo cumprir uma atividade no seu destino, né?
Exatamente. Mas aos pouquinhos a gente vai mudando essa mentalidade.
É, a gente chega lá.
Bom, Glaucia, nesse momento a gente está vivendo essa pandemia, né, de Covid-19, e eu queria que, se você pudesse, me falasse um pouco como você considera que a pesquisa com dados pode ajudar no combate a essa pandemia.
Bom, primeiro, sim, também nessa pandemia, espero que as pessoas estejam podendo ficar cada vez mais em casa e se adaptando para este momento, porque estamos numa situação que vai ser bem difícil passar. E isso muda toda a mobilidade urbana do jeito que a gente conheceu até agora, né? Então, todas essas pesquisas que a gente estava falando, que são muito importantes, elas, na verdade, são uma foto de um passado recente, né? A gente agora está numa nova situação. Eu acho que eu queria chamar a atenção, Jéssica, nesse momento, é que, assim, uma coisa que a gente tinha previsto, eu digo a gente, as pessoas que trabalham com mobilidade no meu colegas, enfim, que a gente vinha conversando e não se concretizou. A gente achou que no começo da pandemia fosse reduzir o número de acidentes de trânsito, porque teriam menos pessoas na rua. Enfim, só que o que a gente viu com os dados recentes, tanto dados rodoviários como os dados aqui de São Paulo, é que isso não aconteceu, porque aumentou a velocidade nas ruas. As pessoas resolveram correr mais porque tem menos trânsito. Então, aparentemente, caiu um pouquinho dado o número de acidentes com automóveis, mas o número de atropelamentos de pedestres e o número de acidentes com ciclistas continua alto. Então, assim, a gente tem que olhar esses dados e começar a entender. Por quê? Deixa eu deixar bem claro isso aqui. 70% dos dados dos leitos do SUS já eram ocupados pelos acidentes de trânsito antes da pandemia. Então, isso é gravíssimo. A gente não pode ter leito ocupado com acidente de trânsito. Já era um absurdo. A gente já vinha falando que precisava de visão zero, reduzir tudo isso e tal. Mas agora chegou uma situação que a gente, de alguma forma, vai precisar que todas as cidades entendam que a gente não pode continuar nessa velocidade que a gente estava antes. Porque não tem condição ocupar leito do SUS agora com acidentes de trânsito, que é algo que pode ser completamente evitado, né? A gente usa essa palavra acidente, já vem um tempo aí que a gente tenta parar de usar, mas eu mesma sou uma que não consegui ainda achar uma palavra melhor para isso. E aí, esses dados, eles precisam, de alguma forma, ser olhados em prol da população. Vou dar um exemplo aqui em São Paulo que aconteceu. Teve a restrição de frota de ônibus, isso aconteceu em várias cidades, para tentar forçar, é um raciocínio inverso da demanda derivada, tá? Para tentar forçar as pessoas não saírem de casa, reduziram as frotas de ônibus. Isso já é super controverso, porque, como a gente estava falando, transporte é derivado, né? Ninguém sai de casa porque quer, essas pessoas estão sendo obrigadas a trabalhar. E aí, o que que teve uma discussão que, mas vai diminuir a frota, então diminui também a tabela de viagens. Uma coisa que ninguém falou, ou quase ninguém falou, foi, mas com menos trânsito, é possível, com a mesma frota, cumprir parte da tabela de viagens, porque, justamente porque vai ter menos trânsito. Ou seja, o mesmo ônibus consegue fazer mais viagens porque ele vai gastar menos tempo no congestionamento. Então, você conseguiria diminuir a quantidade de motoristas e cobradores e, mesmo assim, prestar um bom serviço. Então, é assim que os dados precisam ser usados, entende? E não no engessamento da tabela de transportes ou no engessamento do tempo semafórico, né? Você precisa entender, por exemplo, aqui em São Paulo ainda precisa se usar a botoeira em muitos cruzamentos para pedir, o pedestre pedir, pelo amor de Deus, para atravessar. Por que essas botoeiras ainda estão funcionando? Se não é para a gente ter contatos, né, de tato. No começo de março eu gravei um vídeo sobre coronavírus falando disso, que a gente não deveria ter que apertar nenhum botão mais, entende? Para não ter essa noção, essa possibilidade de contaminação na mão, né? Então, esse tipo de coisa precisa ser cada vez mais pensada aí agora nesses novos cenários de pandemia.
Excelente, Cláudia. Eu concordo com você, inclusive essa coisa do tema acidente, do termo acidente, é algo que constantemente me questiono no Instagram transportista, e eu sempre respondo a mesma coisa que você falou, assim, não tem um termo que traduza completamente ainda a palavra. Infelizmente é um termo péssimo, porque a gente sabe que o acidente não é acidental, né? Ele não é probabilístico. Ele acontece em locais determinados, por causas determinadas. Então, existe, não é completamente aleatório. E a gente precisa, sim, arrumar um termo novo, mas esse termo, infelizmente, a gente ainda não conseguiu chegar a um consenso. Em inglês, parece que agora eles usam crash, mas eu também não sei até que medida crash é completamente perfeito, dependendo do contexto que você está usando, né?
A gente já tentou usar ocorrência, mas ocorrência é muito genérica. Qualquer coisa pode ser uma ocorrência, né?
Exato.
O semáforo está apagado é uma ocorrência de trânsito. Ocorrência não significa necessariamente que teve um envolvimento, um choque entre dois veículos e pessoas envolvidas, né? Os pedestres. Então, a gente pode, enfim, tentar pensar juntas aí também com toda a comunidade que segue a transportista para tentar chegar num termo que contemple o que queremos dizer.
A transportista e a multiplicidade também.
Muito bom.
Que agora todo mundo vai seguir também a multiplicidade e a mobilidade e assistir todos os vídeos, porque a Glaucia é excelente e tem muita coisa para ensinar.
Obrigada.
Então, Glaucia, agora vamos sair um pouco dos dados e falar sobre a pessoa maravilhosa que você é. Então, nesse momento de reclusão, muitos jovens têm me procurado com dúvidas sobre suas escolhas profissionais, e eu acho que falar um pouco sobre as nossas trajetórias não tradicionais pode ajudá-los. Me conta um pouco sobre a sua trajetória e como você saiu da física para trabalhar com mobilidade urbana.
Bom, vamos lá. Eu queria dizer para as pessoas que é isso, né? A gente vai escolhendo nossos caminhos e vamos fazendo o que é melhor para cada um. Então, esses estudantes aí se dediquem, vão estudando e vão vendo mesmo esses caminhos. Eu me formei em física, eu sempre fui do raciocínio exato, tá? Até vou olhar o tempo aqui para não me perder muito nessa questão, que eu começo a falar de mim e não paro. Eu me formei em física na USP, na USP de São Carlos. Fiz o curso em 4 anos, coisa que pouquíssimas pessoas fazem. Sempre gostei muito de metodologia, mas eu sentia na física uma falta de coisas práticas, assim, sabe? Apesar de eu ser uma pessoa do estudo, eu sempre gostei, assim, de aplicar esse estudo. E aí, terminando a física já no terceiro pro quarto ano, eu percebi que eu não gostaria de fazer a mestrado em física do jeito que ele era, enfim, ser bolsista e, enfim, não ter carreira depois do segundo pós-doc, né, que física é assim, você tem que fazer mestrado, doutorado, pós-doc, aí depois você vai começar a ser alguma coisa. E aí eu saí da física e emendei um mestrado em administração na FEA, que é a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, numa área de administração que chamava Métodos Quantitativos e Informática. Que foi lá na FEA que eu tive uma grande experiência de formação profissional, assim, de aprender a falar, me portar, fazer apresentação, estruturar o conhecimento científico para que outras pessoas entendessem também, não só eu. E na FEA, a minha orientadora, ela era responsável pelas disciplinas de estatística e pelas disciplinas de banco de dados, tal, e dava bastante, e tinha bastante coisa de metodologia também nas aulas dela. E aí eu comecei a trabalhar, né? Eu não tinha bolsa e comecei a trabalhar com pesquisa aplicada, fazer questionário, fazer análise de métodos de coleta. E aí fui trabalhando nisso, assim, então com foco mesmo em estatística aplicada. E isso eu acho ótimo, que hoje eu enxergo a mobilidade urbana justamente dentro da área das ciências sociais aplicadas, né? Terminando o mestrado, eu fui trabalhar com inteligência de mercado, mas não estava muito feliz trabalhando em grandes empresas, assim, eu trabalhava numa grande empresa. E aí surgiu um concurso na CT, na época eu não era concurseira, nunca tinha prestado concurso. Surgiu um concurso que tinha uma vaga só, acredite só, tinha uma vaga, e no concurso caía só o que eu sabia. Caía estatística e banco de dados. E era para um cargo de analista de pesquisa na CET. Aí, quando eu entrei na CET em 2000, CET me chamou em 2007, o concurso foi em 2006, e demoraram um ano para chamar, foi em 2007. Eu entrei e aí eu, nossa, me encontrei, me apaixonei por mobilidade, que na época nem se falava mobilidade, falava trânsito e transportes. Porque, justamente assim, eu gostava muito do conhecimento da física, gostava muito da aplicabilidade da administração, mas não tinha encontrado ainda aquele objeto onde você vai, aplicar o seu conhecimento, né? Então, acho que essa é uma dica que eu dou aí para os estudantes. Às vezes você está estudando uma coisa e acha que não está gostando, você, na verdade, só está aplicando o seu conhecimento no lugar errado. Você precisa só achar o objeto de estudo para onde você vai focar o seu conhecimento. E aí eu trouxe toda essa bagagem dos métodos científicos, da estatística aplicada, para olhar mobilidade urbana. E fui ficando, né, na CET, fui, na área fui mudando. Eu trabalhava numa área, isso foi 2007, 2008, que prestava informações para munícipes e estudantes que faziam perguntas. Ou seja, isso foi antes da lei de acesso à informação. Acho que é por isso que hoje eu trabalho tanto com lei de acesso à informação, porque eu sou apaixonada por ela, porque facilita a vida de muita gente e dá essa transparência para os dados que a gente precisa. Mas o que aconteceu? Na CET, enfim, nesse meio tempo eu comecei um doutorado que eu não terminei e tal, eu fui cansando de vários trabalhos meus que não eram publicados, por questões políticas, por questões de timing. Estrutura, uma empresa muito estruturada, meio militarizada, assim. E aí eu pedi demissão em 2017 e abri a Multiplicidade. Um pouco antes disso, uns 6 meses antes disso, eu já tinha, na verdade, decidido pedir demissão. Eu falei, tá, então não é nas grandes empresas, não é na academia, não é no setor público, deixa eu ver como é que é a sociedade civil. E comecei a me envolver cada vez mais com a sociedade civil, que são ONGs voltadas à mobilidade sustentável, assim, e gostei muito das pessoas, fiz muitos amigos, e acabei agora, no momento, por exemplo, eu sou diretora, uma das diretoras, estou uma das diretoras da Cidade a Pé, que é a Associação pela Mobilidade a Pé aqui em São Paulo, que é uma ONG que eu tenho muito carinho e atuo bastante, assim. Então, eu saí da CET, abri a Multiplicidade, continuei, né, com esse trabalho voluntário, né, na sociedade civil. E aí foi isso. Agora eu já estou aí em 3 anos de Multiplicidade fazendo pesquisa. Então minha dica para os estudantes é: vai fazendo seus caminhos, vão fazendo as escolhas e deixando, e sempre incorporando conhecimentos novos.
Nossa, que legal. Muito legal essa trajetória, Glaucia. Engraçado que a nossa entrevistada anterior foi Leise, que é matemática, e ela falou exatamente a mesma coisa que você. Ela falou
Olha,
que quando viu. Ah.
não, eu vou. Legal, a Leice é muito boa.
Ela falou que quando viu a professora dela falando que conseguiu dar um nó no espaço, que essa foi a tese de doutorado dela, ela pulou fora. Disse: não, isso não é para mim, não dá, vou fazer outra coisa. E essa coisa que você falou do objeto, eu me identifiquei muito também, porque eu também senti isso, assim, eu fiz gerente de produção primeiro, e eu não conseguia, assim, eu estudava, sempre fui boa aluna, mas eu não conseguia me identificar com aquilo, sabe? Para mim, estudar gerente de produção era levar o lucro, aumentar o capitalismo, e aí eu não conseguia achar o meu objetivo naquilo. Uhum. E aí, com transportes, o objetivo chegou. E aí, eu acho que é bem legal a forma como você colocou. Eu nunca tinha visto ninguém colocar da forma como você fez.
É que no transporte e mobilidade o objeto são as pessoas, né? Mesmo trabalhando, mesmo que você estiver trabalhando com logística de carga, sim, as pessoas estão na expectativa daquela carga, né? Tem uma pessoa envolvida sempre. Então, acho que é isso que é a diferença da engenharia de produção, que é, eu penso em máquina, máquina, máquinas. Concordo totalmente com o que você falou.
É. Bom, Glaucia, também, né, nós duas somos mulheres, o que já costuma ser impactante sobre nossas carreiras por conta do machismo. Mas no seu caso, você também é negra, se identifica como negra, e o que te faz ainda mais espetacular, pois é muito difícil encontrar uma mulher negra ocupando os lugares que você ocupa, e eu acho que esse protagonismo é importantíssimo para as próximas gerações. Eu queria te perguntar se você já se sentiu injustiçada ou diminuída na sua profissão por ser mulher e ou por ser negra.
Já, né, eu acho que isso faz parte do Brasil, assim, esse machismo, esse racismo, principalmente o racismo estrutural. Muita gente talvez não entenda esses marcadores sociais da diferença, né, que é o nome científico das ciências sociais para dizer essas, como essas nossas características geram essas diferenças, são os marcadores sociais da diferença. E quem é mulher e negra nunca sabe exatamente qual é o peso maior, se está sofrendo a discriminação pelo machismo ou pelo racismo, qualquer mais forte. Geralmente é sempre uma mistura de tudo, né? Usando aí também outros marcadores, enfim. Sim, eu tenho uma. Hoje, assim, olhando para trás, eu tenho a impressão que o doutorado que eu reprovei, boa parte deve ter sido machismo e racismo junto, assim, não tenho como avaliar, porque era um momento de muita emoção, assim, mas olhando para trás, a gente sempre sabe, a gente refaz essas leituras, né? Na CET também, em muitos casos, né, uma empresa bastante de estrutura militar, foi criada no último governo militar, ó, foi criado, né, na década de 70, e tem essa estrutura mais machista, mais militarizada. Então você vê assim que mesmo uma empresa que tem bastante mulheres, né, que entram, mas a estrutura de cargos, você vê que é totalmente desproporcional a quantidade de homens e mulheres que ocupam essas empresas. É isso, é muito difícil de distinguir qual é o preconceito que você está sofrendo naquele momento. Mas, por exemplo, uma coisa que acontece muito comigo em eventos de mobilidade urbana, mesmo em eventos que eu tenho fala, no final do evento quase ninguém vem falar comigo, assim, sabe? As pessoas criam uma barreira ou elas não sabem o que falar. E já aconteceu comigo algumas vezes, assim, de dar o cartão da multiplicidade, me apresentar como sendo... só, assim, né, falando, e aí as pessoas perguntam assim, tá, mas quem que é o dono da empresa? Sabe, sim, acontece muito, muito, assim. Então, a gente sabe que isso existe e a gente sente na pele, assim, todos os dias. E é isso, é muito difícil dizer um evento específico, mas e a gente sabe que acontece sempre. Mesmo o YouTube, ele tem alguns estudos sobre como os youtubers negros têm menos seguidores das mesmas pautas dos que não são negros, assim. E isso é notório na quantidade de views, inscritos, comentários. Então, essa coisa acontece.
Nossa. Bom, pessoal, todo mundo se inscrevendo no canal da Glaucia, porque ela é muito boa. E ela é muito generosa com a informação, assim, ela realmente mostra o conhecimento dela para todos. Então, sigam ela e vamos combater da melhor forma que a gente pode, né? Tanto o machismo quanto o racismo. Assim. Aqui eu comecei a. Eu disse, eu vou entrevistar, as duas primeiras entrevistadas vão ser mulheres. E é bem difícil, assim, pensar em convidados negros, porque de fato eu não conheço muitos. Se você puder depois me indicar algumas pessoas que você conheceu, eu te agradeço.
Eu indico,
Porque eu quero ajudar nesse combate, mas como realmente são ainda poucos, infelizmente, a gente às vezes não consegue ter contato, né? Graças a Deus a gente se encontrou no universo do Instagram e eu tô aqui conversando com você hoje.
É, e o Instagram é uma excelente ferramenta para isso, assim. Então, o pessoal pode entrar, por exemplo, lá no meu canal, no meu canal da Multiplicidade, ou mesmo no meu perfil pessoal, Glaucia Underline Pereira, ver todas as pessoas negras que eu sigo e seguir também, entendeu? E depois você vai vendo quem mais você, né, conforme você vai curtindo, o Instagram vai mostrando mais pra você. Então é um jeito bem legal de diminuir o racismo, assim, você começa a ter contato com mais pessoas negras seguindo. É bem legal, assim, eu acho é um jeito fácil. É, então, vocês vão ver lá no meu perfil que eu sigo muito mais pessoas negras do que a maioria das outras pessoas. E que trabalham com mobilidade, tô falando, tá? E aí vocês vão seguindo também.
Tá bom, pode deixar que eu vou fazer isso sim. Não, porque assim, eu até vou abrir um pouco aqui para vocês. Eu estava também resistindo um pouco a entrar em São Paulo, porque São Paulo tem muita gente de mobilidade, muita gente legal que eu quero entrevistar. Mas eu sinto que também as pessoas que são de São Paulo acabam tendo mais visibilidade. São Paulo e Rio, né? Porque, enfim, é o centro, é o turbilhão. Então, eu também fiz essa coisa de tentar primeiro entrevistar uma menina do Sul e Recife, Minas Gerais, para depois ir para São Paulo, porque também acho que, às vezes, as regionalidades também interferem um pouco.
Mas, sim, nesse caso também é um marcador de diferença, né? Eu acho que faz todo sentido, sim. É isso, as pessoas que estão nesse lugar aqui em São Paulo tem mais visibilidade, aí tem os homens têm mais visibilidade, os homens brancos têm muito mais visibilidade. Então, assim, se a gente não vai fazendo os filtros, você fica sem saber mesmo que tem bastante gente, mulheres e negros, trabalhando com mobilidade.
Pois é, mas quando eu cheguei em São Paulo, a primeira que eu tinha que entrevistar era você.
Obrigada.
Vamos lá então, Glaucia. Minha última pergunta para você é: se hoje você fosse ingressar na sua vida profissional, tem alguma coisa que você faria diferente? O que você diria para a Glaucia de 18 anos entrando hoje na faculdade?
É difícil essa pergunta. Mas assim, eu acho que uma coisa que me faltou muito foi entender as ciências humanas antes, na minha vida. Eu fiquei muito tempo presa só nas ciências exatas. E que tem todo o seu valor, que tem todo o seu conhecimento, mas acaba, no mundo de hoje, não é possível não reconhecer e entender todas as ciências, assim. Então, acho que essa era uma coisa que eu faria. Faria mais disciplinas extracurriculares, né, e tentar incluir essa visão mais humana das coisas, né, falando para quem é de exatas. Para quem é de humanas e saúde, também tentar incluir essa parte de exatas, né? Assim, tentar mesclar isso, porque a gente tem que entender, principalmente nas faculdades mais antigas, que a grade curricular foi feita de uma forma engessada lá atrás. E é muito difícil, você está dentro da universidade, né, Jéssica? É muito difícil trocar, assim, acabar com uma disciplina ou mudar totalmente o conteúdo de uma disciplina. E nesse mundo, na velocidade que a gente está vivendo, existe aí um conhecimento mais difuso, entendeu? Que é um conhecimento da vida, de todas as outras ciências. Então, acho que é isso, assim. Tudo bem, você está dentro da faculdade de arquitetura, de jornalismo, de engenharia, você tem aquele negócio ali, mas você tem que abrir o leque e valorizar outros conhecimentos também. Acho que é isso que eu faria.
Concordo 100%. Vou até citar um ditado que diz: em terra de cego, quem tem olho é rei. Então, se você é uma pessoa da... Não, mas se você é uma pessoa da humanas que entende bem exatas... Eu tenho um amigo que hoje ele é professor de letras, ele foi fazer linguística, mas antes ele fez na Unicamp computação. E hoje ele ganha um monte de dinheiro, trabalha para os Estados Unidos fazendo software de... Como é? Tradução automática de texto, sabe? Porque é muito difícil ter uma pessoa com os dois conhecimentos. Então, do mesmo jeito você, assim, uma pessoa que veio da física, que trabalha com dados super bem, consegue ter uma visão humana, poxa, é uma pessoa que é muito valiosa. Então, pessoal, vocês que estão entrando agora, se liguem na dica. Glaucia, infelizmente está chegando ao final. Adorei nosso papo. Muito obrigada. Tenho certeza que vai inspirar muitos seguidores a seguirem uma carreira brilhante como a sua. Eu queria saber se você tem alguma indicação de leitura, ou pode também ser vídeo ou filme, para os nossos ouvintes preencherem o tempo vazio no isolamento.
Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui duas sugestões. Uma que é uma playlist sobre mobilidade urbana, sobre músicas em mobilidade urbana, que eu comecei. E comecei, eu sei que já tem várias pessoas fazendo isso. Comecei, tá lá no destaque dos stories da Multiplicidade. Mas o que eu achei legal é que várias pessoas do país inteiro contribuíram com essa playlist no Spotify. E aí você pode, nessa pandemia, colocar lá para tocar e ficar vendo como as músicas refletem a mobilidade. Tem até, eu sei que tem até estudos mais profundos sobre isso, mas a playlist já vai ficar com 3 horas e meia, você pode curtir aí pensando nessas coisas. E uma outra coisa que eu trouxe aqui foi um livro que, ele é de 2009, ele chama Uma Senhora Toma Chá, Como a Estatística Revolucionou a Ciência no Século XX. Ele é de um autor que chama David Salzburg. Depois eu posso te mandar o link. O que acontece com esse livro? Por que eu trouxe ele aqui? Ele mostra como a estatística, que não era algo conhecido no começo do século XIX, foi se formando. Ele não é um livro de fórmulas, ele é um livro de história. E eu trouxe ele aqui hoje porque eu acho que é exatamente onde a mobilidade urbana está. É uma coisa em formação, com gente vindo de toda a área. Então, não sei se as pessoas sabem, mas a estatística ela foi formada por gente vindo da arquitetura, tentando, da arquitetura não, da agricultura, tentando fazer o solo, fazer testes de solo para ver o que dava mais. Da enfermagem durante a guerra, que começaram a fazer gráficos de pizza na Primeira Guerra para tentar mostrar o que estava acontecendo, da medicina, inclusive da cerveja. Aquele teste de taste student que muita gente usa foi inventado dentro da fábrica da Guinness. Então, assim, eu acho que é nesse momento que a gente está, de trazer gente de várias áreas, dessas pessoas que seguem a transportista, que tem formação em tudo quanto é jeito, ou tem gente se formando agora. Isso, assim, é uma coisa bem-vinda e de conhecimentos diversos que são bem-vindos. E hoje a estatística, ela é já bastante reconhecida, né? Várias áreas usam tal, mas ela não era assim há 100 anos atrás. Então, acho que vale a pena as pessoas darem uma olhada de como um campo de ciência é constituído, assim. Acho bem legal.
Muito bom, muito obrigada pela dica. Vou procurar. Esse nome não é estranho, eu não sei se eu já li, mas se li faz muito tempo. Eu vou também aproveitar para recomendar um livro muito bom que eu estou lendo, que se chama Ilha Sob o Mar, de Isabel Allende, e trata sobre a Revolução Haitiana. Como a gente tratou um pouco da questão de raça e gênero nesse podcast, eu acho que ele é um livro bem interessante para quem gosta de literatura sobre o tema. Então, é uma distração a mais aí no isolamento para quem está isolado. Bom, Glácia, muito obrigada mais uma vez. E agora eu vou seguir para os agradecimentos. Você quer falar mais alguma coisa?
Eu só tenho a agradecer o trabalho que você está fazendo de difusão da mobilidade urbana. E tenho esperança que a gente vai sair dessa pandemia com cidades mais humanas e sustentáveis, melhores para a gente.
Ah, eu também. E tenho esperança que um dia eu vou a São Paulo e a gente vai tomar uma cerveja e ter esse papo ao vivo.
Vamos sim.
Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela audiência. Caso vocês tenham alguma dúvida, elogio, opinião, escreva para contato.atransportista@gmail.com. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, @atransportista, e divulgar para os seus amigos. E não esqueçam de seguir também a Glaucia no canal @multiplicidade e mobilidade no Instagram e no YouTube. A produção do podcast é minha, a edição é de Luiz Guilherme Leão. E como estamos com a primeira entrevistada de São Paulo, fiquem agora com uma das minhas músicas favoritas de Alceu, Estação da Luz.
aquarela, papoulas vermelhas, a rosa amarela, o verde dos mares, as cores da terra, me faz bem moreno para os olhos dela. A rosa amarela, o verde dos mares, as cores da terra, me faz bem moreno para os olhos dela. Da terra, me faz bem moreno para os olhos dela.